intersexual. Denomina-se intersexual o indivíduo portador da chamada diferenciação sexual anômala, que é uma situação que existe a preponderância de um sexo ou, em casos extremos, a coexistência de ambos. Diferencia-se na sua gênese do transexual e do homossexual. Porque o que acontece? Numa pequena definição rápida. O homossexual, ele do ponto de vista anatômico, ele é absolutamente normal. Ele tem a genitália perfeita, o cérebro funcionante, ele possui apenas uma variação da sexualidade e da afetividade. O transexual, também chamado de hermafrodita psíquico, ele tem a genitália perfeita, mas o cérebro faz com que ele se sinta presente no sexo diferente do seu sexo biológico. Ele se sente diferente, ele se sente fora do seu corpo biológico. É o homem que se sente mulher, a mulher que se sente homem, e assim ele quer se identificar no mundo. Já o intersexual, ele é portador de uma genitália ambígua, por erros de metabolismo embrionários, como a gente vai ver agora. Então, ele pode se sentir homem, pode se sentir mulher, e ele tem uma genitália que, num primeiro momento, não dá para saber, para inseri-lo, seja no sexo masculino, seja no sexo feminino. Então, voltando à influência da embriologia, nós temos que, até a sexta semana de gestação, o embrião apresenta-se neutro do ponto de vista da estampagem sexual. As suas gônadas sexuais, elas são indiferenciadas, mistas ou bissexuais. São nessa fase do desenvolvimento embrionário duas pregas que contêm um certo número de células sexuais primitivas provenientes da parede do saco vitelínico, que contém os cordões sexuais formados pela multiplicação de células superficiais dessa gônada. A partir dessa sexta semana gestacional, vai ocorrer a diferenciação sexual dependendo da existência ou não do cromossomo Y na estrutura do embrião. E assim, existindo esse cromossomo Y, os cordões sexuais se multiplicam na proporção medular interna dessa gônada, constituindo os cordões testiculares, que por sua vez originarão os canais seminíferos. Na ausência desse cromossomo Y, os cordões sexuais se degeneram na região medular, desenvolvendo em seu lugar o córtex, isto é, a parede da gônada, onde se destacam-se para o interior de células que constituem os folículos primitivos. A partir desse momento, a constituição cromossômica do embrião deixa de influir na sua diferenciação sexual, que passa a ser controlada exclusivamente por hormônios. Dessa forma, a primeira fase do processo de diferenciação sexual é a formação da genitália interna, e em seguida se formarão as estruturas básicas específicas. Os testículos produzem um hormônio embrionário chamado substância amorfogenética, que determina o desenvolvimento do aparelho urogenital do embrião, os chamados ductos de Wolff, estrutura masculina, e atrofia os ductos de Miller, que são a estrutura feminina. Entretanto, se o embrião produziu ovários e, inexistindo essa chamada substância morfogenética, desenvolve-se ao contrário, os ductos de Miller atrofiando-se os ductos de Wolff. É válido ressaltar que esses ductos, eles são duplos, ou seja, existem dois ductos de cada lado. De acordo com o desenvolvimento embrionário, cada ducto de Wolff originará um epidídimo, um vaso deferente e uma vesícula seminal. Já os ductos de Miller, formação duas trompas, o útero e a parte superior da vagina. Depois os ductos de Miller se unem, unificando-as. A partir daí, a próxima fase é a de diferenciação da genitália externa, havendo, a partir do terceiro mês de gestação, a secreção de um hormônio masculinizante, o hormônio androgênico, que induz a formação da genitália masculina. E na sua ausência, ao contrário, leva à formação da genitália feminina. Nesse sentido, a última etapa dessa diferenciação sexual normal do indivíduo seria a diferenciação dos chamados caracteres sexuais secundários do indivíduo, sendo esta dependente de um equilíbrio muito delicado entre os hormônios masculinos e femininos que cada indivíduo possui. A ocorrência de qualquer anomalia nessa fase embrionária acarreta os distúrbios no desenvolvimento normal, aparecendo os chamados intersexos. De acordo com a preponderância que isto acontece, dessas anomalias, nós temos o chamado pseudohermafroditismo feminino ou o pseudohermafroditismo masculino. Portanto, um embrião ele pode ser cromossômica e internamente masculino e apresentar órgãos genitais externos femininos, devido à falta da chamada substância androgênica. Ou poderá, ao contrário, ser cromossomicamente feminino, apresentando inclusive ovários, e apresentar uma genitália externa masculina, se sofrer a ação de andrógenos no seu desenvolvimento embrionário. Pode ocorrer ainda de ser um embrião cromossomicamente masculino, desenvolver uma genitália interna e externa feminina, caso sua gônada embrionária não produza nem substância morfogenética e nem secreção androgênica. Assim sendo, os embriões inicialmente apresentam caracteres hermafroditas, envolvendo para sua diferenciação a presença de substâncias específicas, como a substância morfogenética, a secreção androgênica para sua diferenciação. Diversas são as causas que poderiam levar a uma masculinização da genitália de indivíduos cromossomicamente femininos. Exemplos: a produção excessiva de andrógenos pelas glândulas suprarrenais, na chamada síndrome adrenogenital, os andrógenos provenientes da placenta da mãe, andrógenos ingeridos pela mãe para evitar o aborto. Desta forma, o recém-nascido feminino portador da síndrome adrenogenital apresenta um clítoris grande e fusão de saliências genitais que, em casos extremos, pode ser considerado um menino e educado como tal. E pode ainda ocorrer inversamente, a feminização das genitálias internas e externas do indivíduo cromossomicamente masculino. Estes nascem com a síndrome da feminização testicular, sendo criados como meninas, com desenvolvimento físico e psíquico tipicamente femininos. São estéreis e não menstruam. Seus dutos genitais são, entretanto, masculinos. Existem ainda vários graus de intersexualidade, levando à falta de caracteres secundários, como falta de barba ou aumento de mama dos meninos. O chamado hermafroditismo verdadeiro, ele inexiste no campo da medicina legal, aquele em que o ser é completamente hermafrodita. Sempre haverá a preponderância, seja de um lado, seja de outro. E assim, uma vez diagnosticado o quadro de hermafroditismo, a cirurgia corretiva, ela é o próximo passo e ela deve adequar o sexo externo ao interno, ou o oposto. A decisão sobre a predominância do sexo interno ou externo deve levar em consideração, na verdade, o momento do procedimento cirúrgico corretivo. Se durante a infância, antes do indivíduo começar a se definir dentro dos padrões de masculinidade e feminilidade socialmente impostos, ou no momento posterior. Se essa cirurgia ela acontecer num momento tardio, é muito mais interessante, tendo em vista o respeito à dignidade da pessoa humana, que haja adequação da genitália ao sexo culturalmente aceito pelo indivíduo, e o sexo chamado sexo social, aquele pelo qual o indivíduo é conhecido na sociedade. O diagnóstico de hermafroditismo, por outro lado, ele é excludente do diagnóstico de transexualismo. Nesse sentido, nós temos que, no alcance da medicina, alguns fatores são predisponentes para a determinação do sexo. Esses são o sexo cromossômico, o gonadal, o somático, o civil e o psicossocial, que atuam de forma sequencial durante a embriogênese. Define-se como intersexo o indivíduo que apresente uma discordância de um ou mais desses fatores, independente de haver uma ambiguidade dos genitais ou não. É importante entender que no momento em que se faça a adequação do sexo social ou cromossômico do indivíduo, devem ser removidas, do ponto de vista das técnicas cirúrgicas, todos os componentes do sexo oposto que não serão, entre aspas, digamos assim, que não serão utilizados para a composição genético-somático ou comportamental do novo indivíduo, porque eles têm um alto potencial cancerígeno. Não esqueçam que tanto testículos quanto os ovários são órgãos que produzem hormônios. E não tem sombra de dúvida a grande importância do diagnóstico precoce e da precoce adoção também de medidas terapêuticas corretas na época oportuna para conferir uma característica mais próxima do possível do sexo biológico ao sexo adotado para o indivíduo, para que assim melhorar o seu prognóstico tanto social quanto sexual, bem como o seu convívio familiar e social. Uma questão que debatia-se no começo é a respeito da conjugalidade do intersexual. A questão da conjugalidade do intersexual sempre foi debatida, posto que no âmbito do direito é atinente à questão de hermafrodita uma necessidade de identificar o sujeito, seja masculino, seja feminino, e definir como essa pessoa vai se identificar no mundo jurídico, porque nós já dissemos aqui que o sexo é um agente identificador do indivíduo na sociedade. Além disso, dele defluirá o nome social, que é o agente identificador mais poderoso que nós temos na lei civil, além do status família, do estado civil, da nacionalidade, entre outros elementos. Então, cumpridas as formalidades processuais, a realização de todos os exames necessários para constatar o sexo do indivíduo, nós entendemos que o nome do pseudo-hermafrodita ela deve ser adequado ao seu sexo prevalente e assim o registro deve fazer acomodação, pois no caso da intersexualidade, a cirurgia conversiva ou a cirurgia de adequação do sexo, ela é um direito do paciente que é concedido, direito legal do paciente e uma conduta médica que é, antes de mais nada, necessária para o bem-estar e saúde clínica desse indivíduo. Eles representam uma utilidade terapêutica e psicossocial. É um direito natural, personalíssimo do cidadão e que goza de constituição de proteção constitucional. No passado, a regra do matéria de casamento seria da dualidade de sexos e não podem se dar, como regia-se à luz do Código Civil anterior, e não podia ser dados enganos em relação a essa dualidade de sexo, como nos raros casos de hermafroditismo ou deformações. E, a esse sentido, nós ampliamos, também num passado mais próximo, que esse posicionamento também se referiria à união estável. Com a entrada no mundo jurídico brasileiro do casamento homoafetivo, eu entendo que a questão de diferença de sexo, identidade de sexo, ela já não é importante para a determinação do status família do paciente, mas ela é muito importante para a autoinserção do indivíduo na sua individualidade, na sociedade, nas relações públicas, sociais, relacionais, ambientais e tudo mais. Então é um direito da pessoa nascer e efetivamente ligar-se a uma identidade sexual, uma identidade de nome, uma identidade social. Por isso é importante a realização dessa cirurgia, que ela não é uma cirurgia transformadora de sexo ou redesignatória de sexo, mas ela é uma cirurgia que vai recompor uma anomalia que a própria natureza deformou. Por isso ela é um direito personalíssimo do cidadão hermafrodita, um direito até os direitos humanos, protegido também, tendo em vista a sua identidade pessoal, a sua liberdade, a sua plena inserção no universo psíquico, biológico e físico. Nesse sentido, passadas todas as formalidades legais, nada obsta ao indivíduo convolar a sua família. Então, seja através da união estável, seja através do casamento e também seja através da monoparentalidade, da adoção singular de menores ou próprio acesso às técnicas de reprodução assistida. A questão que envolve a intersexualidade é uma questão meramente identitária, que uma vez recuperada, que uma vez realizada, resolvida, insere plenamente o indivíduo na sociedade. A grande questão é o diagnóstico precoce, que deve ser feito o quanto antes, por isso se chama diagnóstico precoce. Quanto mais precocemente for feito o diagnóstico e a introdução da terapêutica, melhor a adequação psicobiofísica do hermafrodita, do intersexo. Num segundo momento, se vamos dar um exemplo, a criança nasce com essa intersexualidade aí nesses recônditos do país, onde não tem acesso às grandes técnicas cirúrgicas, às grandes possibilidades de diagnóstico, e esta criança vier a ser educada num sexo que, num segundo momento, não se manifestou como preponderante, quem deve fazer acomodação é o sexo da genitália ao sexo social identitário pela qual aquela pessoa é conhecida no mundo, e não o contrário. Então, na tenreidade, adapta a genitália ao sexo biológico. Numa idade posterior, adapta a genitália ao sexo social daquele indivíduo, visando, antes de mais nada, a plena inserção daquele indivíduo no ambiente civil, na sociedade e na sua própria, valorizando-se a sua própria formação una psicobiofísica.